Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 31 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre o Dropbox, que de acordo com a Bloomberg está cada vez mais perto de abrir o capital. Ontem pintou uma matéria dizendo que o Dropbox abriu uma linha de crédito no valor de US$ 600 milhões lá com o grupo JP Morgan Chase e 5 outros bancos. O texto diz que o Dropbox não teve dificuldade para dar esse passo porque os bancos veem a empresa como um investimento relativamente seguro, já que eles têm um faturamento mais ou menos previsível e estável por conta do número de assinantes. Ontem a Uber anunciou que agora o pessoal vai poder mudar o ponto de partida de um trajeto depois que o motorista já estiver a caminho. Isso é uma novidade bacana, já que até agora depois que o motorista aceitava sua corrida não dava mais para mudar essa informação e de vez em quando a gente acaba mesmo tendo que atravessar a rua, andar um pouquinho e tudo mais. E falando em carros por aplicativos, a Lyft, que é a principal concorrente da Uber lá nos Estados Unidos, lançou uma espécie de concorrente das linhas de ônibus das cidades de São Francisco e Chicago. A empresa vai começar a colocar alguns ônibus para circular em horários de pico, fazendo um trajeto pré-determinado e fazendo paradas em lugares específicos. Isso, claro, né? É igualzinho ao sistema de funcionamento de qualquer transporte público, com a diferença de que, pelo menos de acordo com a Lyft, a tarifa vai ser bem mais baixa do que a dos ônibus normais dessas cidades. Bom, saindo da concorrência de transportes e entrando na concorrência de streaming de música, uma empresa de análise de dados chamada Verto publicou um relatório dizendo que o Spotify ficou em terceiro lugar lá nos Estados Unidos em usuários ativos durante o mês de fevereiro. A empresa disse que, enquanto o Spotify registrou 30 milhões e 400 mil usuários ativos, o Pandora ficou em segundo lugar, teve 32 milhões e 600 mil, e o Apple Music acabou ficando em primeiro lugar, com 40 milhões e 700 mil usuários ativos. Agora deixa eu falar sobre uma dessas tecnologias meio mágicas que aparecem de vez em quando e que faz a gente achar que tá já num futuro meio distante. Ontem a Adobe anunciou que criou um algoritmo de edição de imagens junto com a Universidade de Cornell lá nos Estados Unidos e o que esse algoritmo faz é analisar uma foto de um cenário, por exemplo, e depois aplicar os atributos dessa foto numa outra imagem, de um outro cenário. Na prática, vai dar para você pegar uma foto toda ensolarada ou então uma foto aérea de uma cidade à noite e em seguida falar para esse algoritmo aplicar o feeling dessa foto numa outra imagem. Com isso, dá para pegar uma imagem que foi tirada de dia e fazer ela parecer que foi tirada à noite, com prédio iluminado e lua e tudo mais. Dá para pegar uma foto ali meio cinza, meio nublada e transformar ela num dia todo bonito, todo ensolarado. E pelo menos ali nos exemplos que a Adobe publicou, o resultado fica excelente na maioria das vezes. Não dá nem para ver que é montagem. Aliás, falando nesses exemplos, pega o link para eles aqui na descrição para ver o resultado, porque se você trabalha com design ou edição de imagens, eu tenho certeza que você vai ficar bem assustado com mais esse milagre que a Adobe conseguiu fazer. E enquanto isso, lá no Google, pintou a informação de que a empresa teve que adiar a expansão do lançamento do Android Wear 2.0. Segundo o site 9to5 Google, a empresa descobriu um bug ali aos 45 do segundo tempo, quando o Android Wear 2.0 já estava até sendo distribuído para alguns relógios da Fossil, Casio e Tag Heuer. Por causa disso, a distribuição do update para os outros modelos foi interrompida e o Google disse que está correndo para corrigir esse bug, para aí sim eles conseguirem retomar a liberação para todo mundo. Bom, agora vamos falar sobre a Samsung e sobre aquele acessório DeX, que é aquele dock onde o pessoal vai conseguir encaixar o Galaxy S8 e o S8 Plus para ativar uma espécie de modo PC para mexer lá no celular usando o monitor, mouse, teclado e tudo mais. Ontem de manhã eu comentei aqui que a Samsung tinha ficado devendo o preço e a disponibilidade do DeX durante o evento Unpacked de quarta-feira, mas ontem à tarde a empresa divulgou essas informações. A Samsung divulgou lá no site dela que o DeX vai custar US$ 150 e vai começar a ser vendido lá nos Estados Unidos no final de abril. Ainda sobre a Samsung e a linha S8, olha essa. Ontem a Microsoft anunciou que vai vender uma edição especial do Galaxy S8 e S8 Plus. Esses modelos, que inclusive vão se chamar Galaxy S8 e S8 Plus Microsoft Edition, vão começar a ser vendidos nas lojas da Microsoft lá nos Estados Unidos a partir do dia 21 de abril. Eles vão trazer aplicativos da Microsoft e da Suite Office instalados ali logo de cara e vão custar $750 no caso do S8 e $850 no caso do S8 Plus. Doido, né? Ontem pintou a informação de que o Palmer Luckey, que é cofundador da Oculus, vai deixar a companhia e, consequentemente, vai embora do Facebook. Numa declaração para o site Upload VR, o Facebook disse que o Luckey só vai trabalhar por lá até hoje e ninguém quis falar se foi ele que pediu demissão ou se foi o Facebook que demitiu ele. Vale lembrar que não faz muito tempo o Facebook contratou o Hugo Barra para liderar aquela equipe toda de realidade virtual da empresa, então pode ter rolado algum estresse aí entre os dois e o Palmer Luckey pode ter levado a pior. Bom, ainda sobre a rede, ontem eles divulgaram que a partir de agora, por enquanto só nos Estados Unidos, o pessoal vai conseguir pedir doações para os amigos, para levantar fundos voltados para educação, saúde animal, emergências pessoais e algumas outras situações. O Facebook disse que vai cobrar uma taxa de 7% em cima das doações, mas explicou que essa grana vai ser reinvestida na plataforma, ao invés de ir para o bolso do Zuckerberg. Outra novidade relacionada a isso que o Facebook anunciou ontem foi que páginas verificadas vão ganhar a possibilidade de adicionarem um botão de pedido de doações direto ali na interface durante uma transmissão do Facebook Live. E já que o assunto é rede social, deixa eu comentar que ontem o Twitter fez mais uma mudança grande no sistema de contagem de 140 caracteres. A partir de agora, quando um tweet for uma resposta a um ou mais usuários, os caracteres dos nomes dessa galera não vão entrar na contagem dos 140. Agora, um detalhe importante é que caso você queira adicionar mais uma pessoa na conversa ali no tweet de resposta, o nome desse usuário extra vai entrar na contagem dos 140 caracteres. Essa mudança já está valendo tanto para a plataforma web do Twitter quanto para os apps deles, de iOS e de Android. E agora o assunto é a Apple, que liberou ontem o primeiro beta público da próxima versão do OS X Sierra. Ontem também pintou a desmontagem que o iFixit fez do novo iPad, mostrando que no fim das contas ele é mesmo, né? Igualzinho ao iPad Air 1 por dentro, só que com algumas partes do hardware atualizadas. Ainda sobre a empresa, ontem o pessoal do aplicativo de automação IFTTT anunciou que trabalhou em conjunto com a Apple para tornar a plataforma deles compatível tanto com a App Store quanto com o calendário do iOS. Com essa novidade, agora dá para você criar tarefas automatizadas bacanas envolvendo os sistemas, como por exemplo receber um e-mail sempre que aparecer um jogo novo ali no top 10 da App Store, ou então adicionar um resumo da previsão do tempo no seu calendário todas as manhãs. Bem legal! E por último, sobre a Apple, deixa eu comentar que a última atualização do Keynote trouxe um recurso bem útil, que deixa você integrar apresentações do Keynote direto em sites e páginas de blogs em lugares como o Medium e o WordPress. Se você quiser ver o passo a passo de como publicar uma apresentação interativa do Keynote no seu blog ou site, é só pegar o link que está aqui na descrição. E por último, hoje eu vou falar sobre o aplicativo Telegram, que anunciou que finalmente vai passar a contar com a possibilidade da galera fazer chamadas de voz. Num post explicando a novidade, o Telegram disse que a estreia do recurso vai acontecer de uma forma gradual e que no primeiro momento eles vão liberar isso só numa parte da Europa, para testar a coisa toda e depois liberar para todo mundo. Seguindo a proposta geral do Telegram, eles explicaram que todas as ligações de áudio vão ser criptografadas e o negócio agora vai ser torcer para não demorar muito para essa novidade pintar em outros países também. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com todos os outros links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto, um serviço ou um aplicativo bacana e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou! Fazendo um trajeto pré-determinado e fazendo paradas em locais. Pelo menos, de acordo com a Lyft, a tarifa vai ser bem mais baixa do que a dos ônibus normais. Dos ônibus. Bonito. A empresa disse que, enquanto o Spotify registrou